Secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Bom dia, secretário.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Um grande prazer estar aqui na Gaúcha novamente para falar desse tema que é fundamental, que é a educação, né?
Nós é que agradecemos. Como é possível, como foi possível e como é que está sendo a volta às aulas de forma presencial aí no seu estado?
Bom, vamos lá. Aqui em dezembro a gente teve um decreto do governador João Dória determinando que a educação é essencial, né? E que mesmo na bandeira mais dura, né? Aqui no caso de São Paulo é vermelha, acho que seria uma equivalente à bandeira preta aí no Rio Grande do Sul. Ela, mesmo neste momento, Daniel, a gente não fecha a escola. Ainda que a orientação nesse momento foi dizer lá atrás, aqui a gente teve uma fase mais dura do que essa, que foi criada depois da fase emergencial, ainda se permaneceu com a escola autorizada a funcionar. Então a gente já não fechou mais desde o ano passado a escola. Mas a gente dizia o seguinte, olha, fica em casa se puder, e para você estudante que não tem como acompanhar a aula, que não tem condições... muitas vezes até do que comer em casa, a escola está aqui aberta para você. Então a gente continuou com uma restrição, mas continuou atendendo realmente aqueles que mais precisavam, e agora a gente voltando vagarosamente com as atividades, paulatinamente a gente vai aumentando o número de alunos para que a gente vá criando com segurança essa volta.
Vamos entender o exemplo. Quem está podendo voltar, secretário?
Então, nesse momento, o limite é de percentual de até 35% dos estudantes circulando dentro da escola. Ou seja, e a gente trabalha muito com organização de bolhas. Então, por exemplo, a turma A entra num horário, tem um intervalo em determinado horário e sai em outro horário. A turma B não entra no mesmo horário, o intervalo é diferente e a saída em outro horário, para que eles se encontrem somente dentro da pequena bolha. Os alunos daquela turma que estão tendo aula em conjunto. Assim a gente consegue, inclusive, monitorar e dar mais segurança.
Independentemente de séries?
Independentemente de séries. As séries, obviamente, também obedecem esse modelo de bolha, porque é por turma, né? Então, é um professor trabalhando com 5, 6, 7, 8, 10 alunos, depende do tamanho da escola, do tamanho da sala, mas é sempre com um percentual pequeno. E nesse momento, inclusive, um percentual bem pequeno ainda, Daniel. A gente está com 12 a 15% dos alunos frequentando nesta semana, mas temos um número maior que vai, inclusive, para alimentação na escola, pegar e retirar ainda atividades, porque a gente continua com o modelo híbrido, né? A ideia é que o aluno vá presencialmente, tem um checkpoint, a escola acompanha, faz uma atividade com ele presencialmente, mas ele continua assistindo as aulas online aqui também.
Secretário, bom dia primeiro. Secretário, há uma controvérsia no país em relação à vacinação dos professores e muitas pessoas perguntam, mas como é que São Paulo está vacinando e os outros estados não? Aqui o Rio Grande do Sul mesmo entrou na justiça no entendimento de que não poderia driblar o plano do Ministério da Saúde. Como é que vocês tomaram essa decisão de vacinar os professores? Quais são os professores que estão sendo vacinados e por quê?
Olha, vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo mais importante, né? O porquê. Eu defendo a escola como um dos espaços mais importantes da nossa sociedade. E a gente vive dizendo que educação é prioridade. Ora, se educação é prioridade, se ela é essencial, se ela é fundamental para uma geração inteira que a gente está começando a perder, sobre vários motivos, desde a alfabetização, no ensino médio, enfim, a perda é tão grande que se a gente quer realmente estancar isso, nós precisamos fazer todo o esforço para a volta, com todos os cuidados, protocolos, não atrelada necessariamente à vacinação, não sou a favor de atrelar a volta somente à vacinação, mas também já trazer essa proteção aos profissionais para que a gente possa ter, sim, uma volta gradual. Se a gente não começar a vacinar agora, eu não tenho... Veja, se deixar só para vacinar numa previsão que vai chegar lá em agosto, setembro, né, o governo federal... A gente nem sabe qual é o verdadeiro cronograma de entrega de vacinas, porque não tem se cumprido, né? É a vacina que sai daqui do Butantan, que tem realmente garantido que a gente tem de vacinação, é priorizar, né? Eu defendo a educação como essencial, e para a educação ser essencial, a gente tem que entender que os profissionais são essenciais. O que que a gente fez aqui da parte jurídica? Vamos primeiro entender, existem algumas ações que estão em julgamento já no STF, com algumas decisões já tidas dentro do processo. Posso falar o número errado, mas se eu não me engano a DPF 770, por exemplo, que o ministro Lewandowski decidiu, ele fala, tem que seguir o PNI, mas, dependendo das prioridades e questões locais, poderá se definir outros grupos pelo Estado e pelos municípios. Então, já tem apontamento da STF nesse sentido. Inclusive, alguns estados já tinham feito para outras categorias. Antes do governo federal, em alguns lugares, começaram a vacinar a quilombola antes, por exemplo, do que era a prioridade inicialmente determinada. Depois o governo federal incluiu, né? E lembrando, professores estão no Plano Nacional de Imunização, né? Nós começamos, nós aceleramos fazendo o gerenciamento de estoque das nossas vacinas. Acho que todos os estados hoje estão trabalhando e decidimos por uma priorização. Sei que o Rio Grande do Sul tem vontade, entendeu que da parte jurídica era necessário fazer essa consulta. Nós aqui decidimos já avançar com a segurança jurídica que entendemos já ser suficiente para isso.
Secretário, sobre volta às aulas, o nosso interesse na sua entrevista é para saber como é que está sendo esse retorno, a vacinação dos professores e tudo mais, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma realidade diferente. Aqui é uma decisão judicial local que impede o retorno presencial das aulas. Como isso é possível e que garantias vocês estão dando em matéria de segurança para alunos e professores? O senhor falou de bolhas entre os alunos, para que se evite que eles se encontrem também. Mas hoje toda a escola pública está, em alguma medida, aberta para o retorno dos alunos, não sendo obrigatório. Há essa opção, né? O pai pode optar em não levar o seu filho para a escola, é isso, né?
Não, o pai pode optar, mas a escola está aberta lá para eles. Então a escola, toda semana,
sim, mas eu digo,
as famílias...
Aqui, a série, aqui o que está previsto é séries iniciais. Na verdade, em São Paulo são todas as séries, mas dentro de um percentual.
Todas as séries. Uhum. Todas as séries definidas com percentual. Então, portanto, se uma escola tem 1.000 alunos, por exemplo, no total, ela pode ter durante aquela semana 350 alunos frequentando. Tá. E aí você divide os 350 alunos entre os turnos e a criação de bolhas, de horários onde você tem um mínimo de pessoas se encontrando. Então, a própria organização com profissionais de educação aqui, ela prioriza que a gente organize essas bolhas. Agora, você tem que garantir todos os equipamentos, os EPIs, tudo que é necessário para a volta, né? A gente investiu 1,5 bilhão de descentralização de recursos para as nossas escolas estarem preparadas desde o ano passado, né? Foram 700 milhões no ano passado, 800 e tantos já esse ano, que a gente enviou para que as escolas cada vez mais estejam preparados do ponto de vista de infraestrutura física, até de equipamentos e tudo mais. Por exemplo, a gente comprou televisão e equipamentos, o kit do Centro de Mídias de São Paulo, colocado em 100% das nossas salas de aula, ainda está em processo de conclusão, mas a gente tem avançado para dar todas as possibilidades, mas sem abrir a possibilidade de atender quem precisa dentro da escola. Acho que isso é fundamental. E só para registrar, Daniel Rosani, eu particularmente entendo ser um absurdo uma decisão de primeiro grau barrar, como barrou aí no Rio Grande do Sul. Respeito, obviamente, decisão do judiciário deve ser cumprida sempre, né? Mas eu particularmente entendo que se o Poder Executivo Estadual e os Poderes Executivos Municipais perderem a capacidade de coordenação do processo, vai ficando muito mais difícil. E sobre a priorização feita no Rio Grande do Sul, aqui nós optamos por um modelo, mas obviamente o prejuízo na educação infantil e na alfabetização, para o pai e para a mãe que nos escuta, é irrecuperável. Nós temos que parar de ficar falando minhas palavras e tal, é irrecuperável. As crianças são as que menos transmitem, são as mais seguras. Nós não temos problema de descumprimento de protocolo com criança. Uhum. Né? É incrível como eles conseguem entender e como eles estão sentindo falta da escola.
Secretário, deixa claro, então,
se a gente não olhar, vai ser gigante.
Para o nosso ouvinte, as crianças na educação infantil também se limita o número, tem esse rodízio? Como é que funciona a educação infantil? E aqui, no caso, há uma discussão em relação às creches, porque elas muitas vezes são a única possibilidade que a mãe tem, eu digo a mãe porque em geral essa tarefa sobra para a mãe mesmo, que a mãe tem de trabalhar e deixar sua criança na creche. Como é que isso está funcionando em São Paulo?
A mesma forma, a autorização é para 35%. Neste caso, a gente tem pedido para as escolas, aí a maioria das escolas municipais, aí cada município tem uma forma de organização, Rosane, mas a gente tem pedido para priorizar sempre que possível lá no âmbito do município, ao atendimento àqueles que mais precisam, inclusive do ponto de vista das mães trabalhadoras. Eu também vou focar em mães, porque geralmente essa carga cai sim para as mulheres que conseguem dar conta de tudo, né? Então, as mulheres que são trabalhadoras, por exemplo, trabalhadoras essenciais da área da saúde, por exemplo, para muitas delas não ter educação para o seu filho, ela não consegue estar hoje, por exemplo, ajudando o filho, como muitos outros de nós conseguimos de um jeito ou de outro ajudar. Como é que faz para essa mulher? Tem que ter a escola aberta para o trabalhador da saúde, para aquele trabalhador de saúde que precisa. Tem que ter, isso serve para educação infantil. Então, mesmo rodízio é para, no mínimo, priorizar os trabalhadores essenciais que estão na rua trabalhando por nós todos os dias em várias funções que não podem parar. E muitas vezes, aquela família que não tem condições de dar o suporte que uma criança precisa nessa etapa. Os 1.000 primeiros dias são os dias mais fundamentais da formação humana. O que a gente precisa cuidar nos 1.000 primeiros dias, hoje, especialmente para quem precisa, Rosane, não, é irrecuperável novamente. Isso é muito irrecuperável. Assim,
quando o senhor diz irrecuperável, o que é irrecuperável exatamente? Aprendizado, alfabetização, socialização?
Aprendizado, o que é... alfabetização, mas o desenvolvimento socioemocional, a formação cognitiva e socioemocional da criança nos 1.000 primeiros dias é para a vida inteira, né? Ela é a etapa de formação da criança mais importante, são os 1.000 primeiros dias. Tem famílias que muitas vezes não têm condições, por exemplo, de ler e contar histórias, enfim, de desenvolver alguma coisa, ou não tem orientação suficiente para como fazer isso, acaba não tendo a formação. O Brasil avançou nos últimos anos para ter a obrigatoriedade da educação infantil, por exemplo, de 4 e 5 anos, é justamente porque há uma necessidade no nosso país de desenvolvimento das crianças desde essa época. E o Plano Nacional fala que nós devemos chegar a 50% de atendimento para creche. Ou seja, a gente está brigando há muitos anos e reconhecendo que a educação infantil é insubstituível e ela está fechada há mais de um ano. O prejuízo, tem crianças, sobre alfabetização, deixa eu dar um exemplo para vocês, vamos parar para pensar. A criança que entrou no primeiro aninho de alfabetização no ano passado, ela não viu a escola. Ela entrou em fevereiro, em março a gente parou as escolas, e ela não teve mais oportunidade de saber o que é a escola. Ela teve alguma coisa, essa família conseguiu, com o esforço que as redes, os professores estão fazendo, mas nada substitui a sala de aula.
Secretário,
e aí esse menino vem para o segundo ano e tem uma perda contínua de novo, né? É uma geração inteira sendo prejudicada com isso.
Tá. Só para encerrar rapidamente, nosso tempo já se esgotou. Secretário, quantos alunos em escolas públicas tem em São Paulo e quantas escolas tem em São Paulo, a maior rede pública do país, né?
Nós temos 3 milhões e 400 mil alunos mais de 5 mil escolas aqui no estado de São Paulo. Isso é
só,
realmente a maior rede.
Só a rede estadual, né?
Tá. Só a rede estadual. Quando a gente olha a rede estadual com redes municipais e a privada, nós estamos falando de 7 milhões e meio de estudantes.
Secretário, muito obrigado. Roseli Soares, da Educação de São Paulo. Muito obrigado. Bom dia, bom feriado para o senhor.
Muito obrigado, um bom dia a todos. E se puder, fique em casa, se cuide e muita atenção para o desenvolvimento das nossas crianças. É fundamental que a gente priorize essa geração, vai fazer muita diferença se a gente apoiá-los nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade.
Perfeito.
De estar aqui falando com você. Um grande abraço a todos.